futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa noite, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras, aqui na direto da Central 3, em Pinheiros. Estamos um pouco tristes pelo resultado da seleção brasileira, mas vamos dar continuidade aqui no nosso programa. Esse é o quarto programa, né? O quarto podcast das Dibradoras, que tem 6 edições. E a gente vai falar sobre Copa do Mundo de futebol feminino. Para quem não conhece Dibradoras, nós somos um projeto de conteúdo e experiência sobre futebol feito por e para mulheres. Está aqui comigo a minha parceira, Júlia Vergueiro. Boa noite, Júlia.
Boa noite, Nina. Copa não acabou não, hein? Vamos continuar falando muito.
Acabou para uns, mas para outros continua. E aqui hoje, participando com a gente tem uma participação super especial da Érica, atleta da seleção brasileira, 27 anos, um currículo extenso, uma jogadora polivalente que joga atrás, no meio, na frente. Participou de 2 Olimpíadas pelo Brasil, 2008 e 2012. Foi vice em 2008, né? Participou do Mundial do Japão e é campeã paulista, bi da Copa do Brasil, Libertadores, pelo Santos, quando jogou com as Sereias da Vila. Antes de ir para a seleção permanente, ela estava defendendo o Centro Olímpico e agora foi cortada, né, às vésperas do Mundial, uma pena, mas já está com um pezinho nos Jogos Pan-Americanos em Toronto. Boa noite, Érica.
Boa noite, Roberta. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos.
Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço.
Bom, então vamos ao que interessa. Vamos fazer uma análise da rodada, né, que terminou... Ainda não terminou, né? Termina isso. Hoje com 2 jogos ainda.
Amanhã, a gente ainda tem Japão amanhã.
Ah, é verdade, tem o Japão. Começou no sábado as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino. No sábado a gente teve Alemanha 4-1 Suécia. Bom, já era meio que...
Não sei se era muito esperado, viu? Eu acho que a Suécia foi talvez uma das maiores decepções desse Mundial, porque é sempre uma seleção que vem forte, que vem favorita, porque tem lá uma liga muito forte, né? A liga onde a Marta joga, e na primeira fase foi mais ou menos, mas considerando que ela estava num grupo forte, todo mundo entendeu que talvez tivesse sido por isso, e aí chega nas oitavas de final e toma esse... Né?
Essa sacolada.
Sacolada da Alemanha. Tudo bem que a Alemanha é forte, mas será que era pra tanto assim?
De 4 gols, eu também não esperava por isso, não. Claro que a Alemanha tá com um baita time, né? Mas a Suécia também tem uma equipe muito boa, que já vem de muitos anos juntas. Mas quanto aos 4 gols, surpreendeu bastante.
É que eu acho que a Alemanha, ela tá fazendo a parte dela, assim. O que todo mundo espera dela pras equipes menores, ela fez. Ela goleou quem tinha que golear. Ela empatou, né, na primeira fase com a Noruega, mas que é também uma equipe fortíssima. Uhum. Enfim, ela tá fazendo a lição de casa dela direitinho.
Com certeza. Acho que ela ficou ainda mais favorita depois dessa vitória.
Exatamente.
Talvez tenha sido uma das seleções que pegou uma outra seleção nas oitavas mais cabeludas, assim, né? Então, realmente, acho que agora tá ainda mais que favorita. Estados Unidos deve estar com medo aí de enfrentá-las em breve.
Ai, ai, ai. Vou torcer pra elas, pra Alemanha, óbvio. agora, a gente teve um outro jogo no sábado, que foi a China ganhando de Camarões por 1-0.
Tristeza.
Todo mundo ficou triste, né? Todo mundo torcendo pra Camarões. Mas e aí? Já era esperado? Eu fiquei meio assim, eu achei que Camarões poderia dar mais trabalho.
Também. Eu acompanhei esse jogo inteiro e o que eu mais senti, assim, foi aquilo que a gente brincou aqui nas outras edições, da diferença de quem consegue ter um psicológico tranquilo no jogo contra quem fica totalmente desesperado. E foi acontecer com Camarões, assim. Quase o segundo tempo inteiro, rifando bola... desnecessariamente, porque não é que a China estava pressionando, ela simplesmente não conseguiam criar chances nenhuma, enquanto que a China foi levando ali, já tinha feito 1-0, né?
Já estava garantido.
Exato, foi no banho-maria.
Mas, Júlia, a China joga dessa forma, né? É mais calma, é mais o toque de bola, deixa jogar, e Camarões, por incrível que pareça, é afobado mesmo. Elas gostam de correr muito, né? O tempo inteiro querendo correr, dividir bola, são fortes, completamente diferente da China. Mas eu também não esperava esse resultado tão assim, né? Tava todo mundo torcendo para Camarões, até pela história que elas têm, né? Que elas compõem. Então isso daí acho que pesou um pouquinho para elas, coitadas. Mas fazer o quê, né? Tem que esperar agora.
Isso aí. Vida que segue para elas também, né?
Bom, então China também classificada para as quartas de final. É, outro jogo que... Aí já no domingo, né? No domingo, em Moncton, a gente teve a nossa decepção.
Pois é.
Brasil perdeu de 1-0 para a Austrália e foi... Não jogou bem, né? O Brasil não fez um jogo bom. A gente perdeu muita... As poucas chances que o Brasil teve, né? A gente teve uma bola na trave da Formiga, um chute cruzado da Marta, algumas tentativas da Cris.
Um belo chute da Formiga de fora da área.
Exatamente, um belo chute da Formiga, mas...
Cabeceio da Formiga também, né? O cabeceio que bateu na trave.
Exato. E aí, a Austrália também teve pouquíssimas chances. Foi um jogo super truncado, 50... Foi bem equilibrado o posse de bola, pelo que eu vi lá nos números. Mas elas foram efetivas nas chances que elas tiveram, né? Uma falha ali no meio campo, a bola sobrou no pé da Devana, capitã, que cruzou e gol, né?
É, foi no rebote, né, da Luciana.
Aos 34 do segundo tempo, sem o Vadão ter feito uma substituição. O campo molhado, a bola correndo, aquelas meninas cansadas, eu acho que ele poderia ter mexido antes.
Eu pensei que ele iria mexer sim antes, fazer algumas substituições, que já tava até... É, nítidas, né? Pelo esforço das meninas, campo molhado, é sintético, a bola corre muito, isso a gente já tá ligado quanto que acontece, né? Mas eu acho que foi um jogo muito truncado das duas equipes, não tiveram ultrapassagens, foi muito jogo de meio, jogo de volante e meio, poucas oportunidades tiveram as duas equipes, mas mesmo assim, a seleção brasileira ainda acho que teve mais oportunidades do que a Austrália, né?
Eu acho que teve opções, situações mais claras de gol, né?
Sim, com certeza. Eu acho que, de novo, destaque para a Formiga, né? Que com seus 37 anos fez o que se esperava dela, que num jogo tão truncado e tão difícil, apareceu cabeceando, apareceu, tentou um chute de fora, já que estava tão difícil de entrar na área das australianas. É uma pena que realmente o gol dela não saiu, porque acho que era ainda mais que merecido que a vitória tivesse vindo dos pés dela.
E as australianas comemoraram como se fosse título, né? Elas choraram, se abraçaram, então assim... Não era a favorita, mas elas conseguiram uma vitória super importante. Rê, hey, você tá me ouvindo aí? Tá na linha? Voltou?
Opa! Aê, boa noite!
Aê,
apesar de que a noite não é tão boa, né? Depois do resultado do jogo de ontem.
E aí, Rê, mas... o que você achou do jogo do Brasil? Fala um pouquinho pra gente.
É, o Brasil, eu acho que desde o início dessa Copa, o Brasil tava pecando muito na finalização. Até às vezes chegava, e chegou bastante até no gol da Austrália, acho que foram 14 finalizações, mas não concluiu bem, não concluiu, perdeu muito gol, e aí é aquela coisa, né, o time vai ficando nervoso no final, não, eu também acho que o Vadão podia ter feito alterações antes. E aí tomar aquele gol faltando 10 minutos para acabar é um banho de água fria. É, foi até bem perceptível como a Austrália comemorou essa vitória, assim, parecia que elas tinham ganho o campeonato. E até vendo a mídia internacional, a repercussão, o pessoal da Inglaterra, por exemplo, falou, olha, uma grande surpresa, Brasil perdeu para a Austrália. Ninguém esperava, até a mídia internacional esperava menos do que a mídia nacional, né? Porque a mídia nacional está ignorando, achava que o Brasil realmente não ia chegar na final.
É, pois é. E aí ficou aquele gostinho de adiamos mais 4 anos esse sonho do título, né? Esse sonho do Mundial vai ter que ficar para depois. Mas vai ser numa grama... De verdade, né?
Claro, pelo
vamos
menos
pensar
é
positivo.
Promessa.
Pois é. Seguindo então a rodada, depois da classificação da Austrália, a gente teve o jogo da França, né? Que venceu por 3-0 a Coreia do Sul em Montreal. A França jogou super bem também, né? E também...
Que time da França esse, hein?
Mostrou que veio finalmente, né? Porque eu lembro que nas últimas conversas a gente tava falando, cadê a França, né? Que todo mundo tava esperando. Tomou 2-0 da Colômbia.
Verdade.
Que também, que ninguém podia prever. E aí agora nas oitavas mostrou que sim, é uma seleção forte na hora de decidir. Sacolou aí a Coreia do Sul.
Mas a França também sempre foi uma equipe forte, né?
Uhum.
Que eu não sei o que acontece, às vezes dá surto nessa seleção, não é possível.
Dá um apagão.
Dá, porque perder, desculpa. Colômbia vem com uma equipe também que tá crescendo. Essas seleções agora, não tem nem mais uma seleção boba, né? Não tem. Tá crescendo cada vez mais e a gente fica feliz por isso. Mas calma aí, França e Colômbia tem uma diferença enorme ali. E eu também não acreditei dos gols que foram tomados. Não tem como.
É, né? Tem que respeitar ainda essa França aí, porque opa, vem com tudo.
E... Os gols da França no jogo contra a Coreia que me impressionaram, assim, a velocidade, o toque de bola ali, sim, a tabelinha na pequena área. Sim, realmente é um time que vai dar trabalho e agora vai pegar a Alemanha, né? Então, jogaço, final antecipado.
Parece que a França encaixou o jogo delas nesse último jogo, né? Elas jogaram bem em equipe, assim, uma ajudando a outra, uma servindo a outra. Foram três gols bem bonitos, bem trabalhados mesmo. Outro jogo, fechando a rodada de domingo, foi Canadá 1, Suíça 0, em Vancouver. Canadá, hein? Donas da casa, chegando nas quartas.
Né? Só com as vitórias magras, Canadá, né? Só ganha de 1-0 ou empata.
Mas vem com moral, né?
Pois é, mas ganha, né? Mas chega.
Tá ajudando,
importante,
né?
É ganhar. Com certeza a torcida tá ajudando. Quem não tava ajudando muito era o narrador do Sport TV, né? Que...
Menina, me conta.
Gente, foi triste isso. Fiz um desabafo porque... Dolorido, você assistir o jogo, você tá ali preocupada, querendo saber mais informação de quem é que tá jogando, quem tá indo bem, se aquela jogadora tá desempenhando o que ela costuma desempenhar no clube, né? O mínimo de análise, que seja a tática do jogo. E basicamente o narrador ficou ali 8 minutos, cada vez que aparecia uma jogadora no close, ele mandava um, nossa, mas elas são bonitas, né? Nossa, mas essas suíças, elas estão aqui abrilhantando a tela do nosso jogo. Gente, por favor, não é isso que a gente espera. Eu sei que talvez esse papel seja mais do comentarista e tudo mais, mas acho que o mínimo que você espera do narrador é que ele narre o jogo.
Ele narre
a beleza das jogadoras. Então vai narrar um concurso de moda, de Miss, né, e não
desfile,
futebol.
Até ia perguntar isso pra Erika, porque a Erika ela é muito tida como musa da seleção,
nunca
né?
Nunca vi isso.
Cê, menina, não tá prestando atenção.
Não começa não.
Mas e aí, como é que você lida com isso? Você fica chateada quando alguém faz...
E tem que lidar com essas coisas? Não, tem que jogar futebol e acabou.
Mas acabou, a gente
agradece e vai embora.
A gente não tá livre disso, né, porque a maioria que comenta jogos são homens. Quem analisa, então a gente tá muito... A gente, eu falo elas, né? Uhum. Lógico que não sou eu, no caso. Mas a gente tá muito submetidas a isso, né? A gente tem que ouvir esse tipo de coisa. E na narração foi pesada,
Gente, mas faz parte, né? E graças a Deus que tá sendo por esse lado. Antigamente não era por esse lado, né? Mas aquela era sempre o contra. É. Sempre avaliando também as meninas, mas sempre no contra. É aquela menina que tá com o cabelo curto. Ah, é aquela que raspou o cabelo. Nossa, mas por que aquela menina joga daquele jeito? O que tem, gente, com o cabelo da menina? Não tem nada a ver ela jogar com o cabelo. Exato. Muitas coisas já aconteceram, né? No Paulinho. Muito tempo atrás, em 2004, dividiam as turmas, não, as moreninhas para um lado, as branquinhas para o outro.
Você jura?
A do cabelo cortadinho, igual da Cici, que na época era careca, na não, essas daí não podem jogar futebol. Não tem como. Eu peguei essa época, eu era pequenininha, mas eu já idolatrava ali a Cici, já gostava dela pra caramba. E, meu, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Só pode ficar falando dessas coisas.
Não
rola. Fiquei chateada muito por isso, muito, muito.
E vamos falar que essa Copa tem um show de cabelos, hein, gente? Trancinha, cabelo vermelho.
Sim, lindo.
E todos maravilhosos.
Acho que tem que prestar atenção e acho que é normal que se fale, mesmo nos campeonatos masculinos, a gente também comenta, sai lá, e os musos da Copa, ok. Desde que isso seja...
Mas não é massivo, né?
E desde que isso não seja o principal, né? Isso pode ter um extra-campo, isso pode vir como um paralelo, mas... Não dá pra ser só isso, né? Não dá pra você esperar que durante um jogo a informação base do narrador seja o que ele tá vendo, que todo mundo tá vendo que a menina é bonita, mas ele não precisa ficar reforçando isso.
Não precisa ficar babando, né? A gente tá percebendo.
Exatamente.
Bom, é aquela coisa que a gente tinha já falado antes, né? O descaso da mídia em geral com uma competição como essa é tanto que às vezes eles nem pesquisam pra saber... O que tem cada jogadora, qual a característica daqueles times que estão em campo. E aí resta falar sobre isso, né? Vamos falar sobre a beleza e tal, até porque não tem muita gente assistindo mesmo, então vamos falar sobre isso. Mas enfim, em outros campeonatos, eu trabalhei em redes de televisão que cobriam campeonatos, sei lá, campeonato grego às vezes ia passar, pô, o narrador tava pesquisando, comentarista, com 15 quilos de material pra saber quem são aqueles jogadores.
Porque era masculino e... só, né?
Exatamente, é masculino. Aí você vê uma Copa do Mundo de futebol feminino e o narrador vai e fica 10 minutos falando sobre como as jogadoras são bonitas ou não. É um pouco complicado, né?
Incompetência, eu só posso chamar de incompetência.
Bom... seguindo aqui, então, com os resultados do final de semana, 5 seleções já avançaram para as quartas de final, hein? São elas: a Alemanha, China, Austrália, França e o Canadá. Isso. O único duelo que já tem definido, né, da próxima fase é o clássico entre Alemanha e França, que a gente já comentou aqui. Elas entram em campo na sexta-feira, dia 26, às 5 da tarde.
Jogão,
não dá pra perder.
Isso. Jogão como que está rolando aqui durante a nossa gravação,
exatamente.
Noruega e Inglaterra.
Pelo Sport TV 2 agora, a gente está assistindo Noruega e Inglaterra, então vem aquele embate, né? A Noruega já foi campeã do Mundial em 95, já faz um tempinho, e as inglesas ocupam o sexto lugar no ranking da FIFA. O que que a gente pode esperar para esse jogo, hein, meninas?
Até pelo que a gente está vendo aqui, talvez quando o pessoal for ouvir o nosso programa ele já tenha acabado, mas eu acho que deve ser um jogo muito bem jogado, porque... duas seleções fortes, como você falou, uma que tem um Mundial, mas mais do que isso, né? Por mais que tenha sido Mundial no 95, é sempre uma seleção que vai bem em todas as Copas que disputa. E Inglaterra foi o que a gente falou naquele primeiro programa, né?
O cavalo paraguaio.
Exatamente.
Ninguém sabe para o que veio.
Eu apostaria na Noruega, eu acho que elas têm mais chances, passaram por um grupo muito difícil.
Eu também.
Um grupo não difícil, né? Mas tiveram que enfrentar a Alemanha na primeira fase, então já tiveram aí um primeiro desafio. Vamos ver.
E fizeram um ótimo jogo contra a Alemanha, né?
Uhum. Sim, verdade.
Estava olhando aqui as estatísticas do jogo que está rolando agora, né? Contra a Inglaterra. E aparentemente está sendo um banho. Eu não estou conseguindo assistir, estou sem televisão aqui.
Sim.
Mas 76% de posse de bola da Noruega.
E você acha que a Noruega é favorita, Érica, também?
Eu acho. Das duas, sim. Até porque elas jogam também do mesmo estilo, né? As duas equipes. Mas a Noruega tem um poder ofensivo bem melhor do que a Inglaterra. E acho que isso daí acaba facilitando para elas, né, na pressão e tudo mais. Elas sabem pressionar muito melhor do que a Inglaterra. E é isso que está acontecendo nesse primeiro tempo, no comecinho, né? É muita pressão da Noruega sem deixar a Inglaterra jogar, pensar.
Bom, jogão tá rolando, a gente vai atualizando e vocês vão acompanhando por aí. Vamos falar de seleção brasileira, então? A hora da dolorosa, chegou a hora.
Lembrando que hoje também tem Estados Unidos e Colômbia, né?
Ah, é verdade.
Às nove horas.
Verdade. Também vai ser um jogo bom, hein?
Com certeza. Estaremos todos com Lady Andrade, esperando dibres em cima das americanas. Eu acho que vai ser um jogo bom por esse contraponto, assim, né? Americanas, obviamente, sempre muito fortes, sempre favoritas. Mas é legal quando elas têm que enfrentar alguém que tá com uma vontade...
Dá um certo trabalhinho.
Acima da média, exato. Tá surpreendendo... E como as australianas entram sem a pressão, né?
Eu acho que quando
colombianas.
Como as australianas estão entrando sem a pressão.
Verdade.
De ser favorita, de que tem que ganhar. Elas estão entrando como zebra e com a torcida do lado delas, né? Então, quer dizer, apesar que acho que lá no Canadá vai ser um negócio bem meio a meio, porque deve estar cheio de americano torcendo no estádio. Mas eu tô esperando, esse é o meu jogo que eu mais tô esperando pra assistir, assim, nas oitavas.
Eu sou Colômbia.
Somos todas.
Desde que eu nasci, gente.
Desde pequena.
9 horas, então, esse jogão, hein? Agora falando de seleção brasileira um pouco, a gente analisando, assim, esses 3 jogos da fase de grupos do Brasil, a gente viu que o Brasil jogou... pro gasto, né? Venceu por 2-0 a Coreia, por 1-0 a Espanha e por 1-0 a Costa Rica. Placares magros, sem nenhuma jogada de muito efeito. Sem um grande destaque da Marta, que muitos esperavam. Uhum. Então, assim, Érica, te pergunto, vou te pôr na berlinda. Pelo trabalho que a seleção permanente fez, né? Desde janeiro elas estão ali, desde o fim do ano vocês estão juntas, treinando, se condicionando. A gente podia esperar mais dessa seleção? O que que você achou? O que que não encaixou no jogo do Brasil? Acho que o problema mais foi o jogo com a Austrália.
Eu acho que até a gente esperava mais, né? E eu digo a gente, nós jogadoras mesmo. Uhum. A gente não pensava em sair nas oitavas, não. Muito pelo contrário. Claro que a gente teve um tempo de trabalho que não é o que as meninas das outras seleções têm. Elas vivem juntas, elas desde pequenas elas jogam juntas. E isso que faz você chegar no Mundial e tá muito bem, pode ter certeza disso. Claro que é o trabalho.
Sim.
E o trabalho foi feito, foi bem feito. Mas nós tivemos 5-6 meses de preparação e as pessoas querem resultado imediato.
Uhum.
E não é desse jeito, não é dessa forma. Futebol mudou. Hoje o Brasil não vai dar mais de 10-0 numa Colômbia, o Brasil não vai dar de 5-0 com gols bonitos, com a arrancada da Marta, com o Cristiane, com o Formiga, enfim, com todas as outras meninas. Não vai ter mais isso. Tá um jogo muito truncado, né? Os times estão muito
estão
equilibrados. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar e calma. Elas tiveram tempo de sobra. Há muito tempo, de 4, 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos juntas.
Uhum.
Nós tivemos essa preparação agora de 6 meses.
Uhum.
Essa permanente está sendo importante para a gente. Para o futuro está sendo importante, vai ser importante. Então a gente tem que pensar nisso agora. Mas tem que ter calma ali, porque... Uhum. A gente também não pode só pensar lá, não, calma, vai vir, não.
Uhum.
A gente tem que fazer o agora acontecer, pode ter certeza disso. Mas tenha calma um pouquinho, porque mais pra frente o trabalho tá sendo bem feito pra dar resultado.
Essa fala da Erika é muito legal pra gente pensar, porque muita gente vem falando isso, a seleção permanente, né, que agora sim a CBF investiu, imagina, 5 meses treinando juntas, isso vai fazer muita diferença. E aí, ó, é só você olhar para qualquer outra grande seleção e você vê que 5 meses não é absolutamente nada.
Elas têm uma cultura, né, gente?
Elas sim, assim, estão jogando, estão disputando e são seleções que as meninas devem estar juntas aí no desde o sub-15, sub-17, ganhando o europeu sub-19. A gente, quando analisou as seleções no primeiro podcast, é que a gente falou muito disso, quanto a maioria dessas seleções vinha com um elenco que já vem ganhando campeonatos, ganhando torneios internacionais há muito tempo juntas. Então isso faz muita diferença, né, em termos de entrosamento e principalmente em termos de psicológico, que é talvez o que, pelo menos, o que jogadores e técnicos falam, o, sei lá, 70% na hora de uma decisão.
Uhum.
Não é só uma questão de preparo físico, que foi talvez o maior ganho nessa seleção permanente. Tem outros pontos que precisam ser levados em conta. Então, é interessante a gente ver que... Mas bom ver isso, né? De que pro
já
futuro...
vê uma evolução no trabalho,
claro,
da seleção.
Claro. Sim.
É inegável.
Eu acho que nada pode ser jogado fora. Então, não é porque saiu do Mundial nas oitavas de final que, então, tudo que fez até agora não foi bom, não valeu a pena, esquece, vamos começar de novo. Acho que não. Tem que entender o que valeu a pena, onde que evoluiu, mas o que tá faltando, o que precisa fazer mais.
E a gente ficou super...
Eu até queria perguntar isso pra Erika... Porque a gente vinha discutindo isso sobre a estratégia da seleção permanente, ela é uma coisa que todo mundo falou que é interessante pelo fato de dar estrutura para todas essas jogadoras e garantir que elas estão jogando juntas há um tempo. Mas, por outro lado, tem a questão da pouca competitividade no sentido de participar de competições, né? Se não me engano, teve um campeonato que foi a Algarve Cup e alguns amistosos, mas assim, o campeonato é o que dá aquela cancha para as jogadoras. Érica, o que você acha dessa estratégia? Assim, dadas as condições que a gente tem no futebol feminino brasileiro, é a melhor estratégia? Ou tem que se pensar em tentar competir mais também para dar um pouco mais de experiência para essas jogadoras?
Tipo, acho que ela quer dizer de ritmo de jogo
sim,
também,
sim.
Né?
Não, verdade, você tem total conteúdo certo, né? A gente tem uma parte aí que fica meio sem saber o que fazer, porque não depende de nós jogadoras termos jogos, né? E a gente pede muito isso. É competição lá fora.
Uhum.
A gente precisa mais de ritmo, né? Que são esses ritmos de jogos que faz a diferença. Não adianta jogar com os meninos aqui, que é isso que a gente também estava fazendo, já para pegar um corpo a mais, para você ver que na hora você tem que dar um tranco,
uhum.
Que é diferente. Se eu der um tranco numa menina que joga aqui no Brasil, eu já estou um pouco mais preparada com as meninas lá fora. Então eu já vou com uma vontade a mais, porque eu sei que eu vou trombar e eu posso cair. E se eu fizer isso com as meninas aqui, eu posso machucar, pode vir a machucar. Lá fora não é falta. Então, poucas coisas, né? Coisinhas bestas assim, mas que vale muito. Faz muita falta. E chega na hora, a mesma coisa do campo. A gente bate muito na tecla quanto a isso dos campos. Todas essas equipes, tirando a Nigéria, elas tiveram o tempo de preparação lá fora no Canadá. Jogaram nesse campo sintético aí, que a seleção brasileira teve uma dificuldade enorme. Uhum. É, porque nós não treinamos em grama sintética, nós treinamos em campo. Então, o kick da bola é diferente, é, como você faz o passe é completamente diferente. No campo molhado, no campo seco, ele é duro.
A gente viu muito isso no último jogo.
As meninas tiveram dores de canelite, muitas dores nas costas.
Ai, que absurdo.
E coisas bobas, né? Coisas tão bestas, mas que a gente não tem realmente, não teve isso. Então,
mas é que detalhe que decide, né?
Exato,
são
esses detalhes.
Mas que decidem.
Mas que eu acho que mais pra frente, eu espero que tenha mais amistosos, sim, pra gente se preparar bem melhor quanto a isso.
Será que teremos?
Ai, vamos aguardar, né? A gente também ficou super empolgada aí com o recorde da Marta, torcendo para os gols, né? Enfim.
Vai ter que jogar outra Copa, Martinha.
É, Marta.
Aguenta aí, meu.
A gente quer que você bata o close e a gente ficou esperando por isso. Mas acho que rola, né? 33 anos na próxima Copa.
Ué, formiga que eu diga, né?
É. Espelhe-se no seu lado, no exemplo.
Uma das coisas que faltou, né, nessa, que eu senti bastante falta nessa Copa do Mundo foi de atuações melhores da Marta e da Cristiane, né? As duas, eu não sei se foi a mudança tática que o Vadão fez de posicionamento delas, mas achei que faltou bastante o brilho dessas jogadoras, porque essas são as jogadoras que individualmente podem resolver qualquer partida, né?
É, a gente até comentou aqui um pouco se a gente podia esperar um pouco mais da Marta. Acho que também ela já tava bem marcada, né? Não tem como. É, quem enfrenta o Brasil já vai preparado para marcar a Marta e ela vinha buscar muito o jogo, né? Uhum. Então, acho que isso também dificultava um pouco. A Cris também, acho que ela tava muito na vontade de fazer gol, de marcar, e, enfim, e perdeu algumas oportunidades. Mas vocês acham que elas ficaram devendo alguma coisa?
A formação tática foi mudada completamente, né? A Cris não é uma jogadora, assim, eu digo diária, até porque ela tem velocidade. Então ela gosta de vir de trás, ela gosta de fazer essa atacante que sai do meio, às vezes uma meia atacante ali, e puxa nessa correria e sai fazendo tabela, e sai fazendo individual, que ela gosta disso, é do arranque. Então, ele acabou colocando ela mais na área como jogadora de área, por ter esse potencial de cabeceio, né, de tentar finalizar ali, mas se a bola não chega, fica complicado. Então, ela acaba recebendo cornetagem de todas as pessoas. Ah, porque não pegou na bola, porque não tá fazendo gol, mas calma aí. Chegou a bola de uma
forma que ela
pudesse.
É, acho que a mudança de posicionamento,
né?
Com certeza.
Sim.
É, isso muda tudo, né?
Aí fica esse contraponto aí, né, de como é que você faz pra ter uma seleção entrosada e firme, se você também tem uma comissão técnica que não conhece tanto assim das jogadoras para saber, por exemplo, isso que a Erika falou, né? Então, poxa, se esse é o tipo de jogo que a Cristiane gosta, que a Cristiane joga, que a gente sabe que é uma puta jogadora que pode fazer o diferencial, por que você vai e coloca ela numa posição que não é a dela, né? Logo no Mundial.
É, bom, mas águas passadas, né? A gente tem que seguir em frente e tocar o barco. Ô, Rê, eu queria que você falasse pra gente. A gente tem algumas declarações do Marco Aurélio Cunha aqui. Queria que você dissesse pra gente como é que foi. Você conversou, você bateu um papo com ele. Conta pra gente o que rolou.
É, falamos com o Marco Aurélio Cunha hoje, né? Eles estão viajando de volta pro Brasil. Foram primeiro pra Toronto pra depois voltar ao Brasil agora. E muito gentilmente ele nos atendeu, conversou rapidamente com a gente a respeito de duas polêmicas e a respeito dos próximos passos da seleção. A primeira coisa que a gente falou com ele foi sobre a ausência de cobertura da mídia, né? Porque a gente estava aí com a Copa do Mundo, agora, a partir de agora que a seleção perdeu, claramente não teremos nada na mídia brasileira, mas mesmo assim antes também tinha pouquíssima coisa, você não via informação no jornal, na TV menos ainda, como a gente conversou na semana passada.
Uhum.
E a gente perguntou para ele por que que isso acontecia e como ele acha que a CBF, como que a CBF pode mudar isso.
Vamos ouvir então esse áudio que o Marco Aurélio Cunha fala sobre a cobertura da mídia.
Vejo também como uma falta de trabalho interno, evidentemente das vias de comunicação, que não percebem ainda a importância do futebol feminino. O futebol feminino já ganha adeptos, então nós ainda não nos atentamos para o que significa futebol feminino internacionalmente. O brasileiro não está acostumado a assistir. Então eu espero que logo isso mude e as pessoas comecem a dar atenção devida, porque realmente é injusto pelo trabalho que elas fazem, pela dureza do que foi essa preparação, e acho que logo logo as pessoas vão perceber isso. Mas é um trabalho ainda que precisa ser feito dia a dia, convencimento, precisamos mostrar para a mídia a relevância desse trabalho, e eu acho que nós vamos chegar no nosso lugar logo logo, até porque o público está pedindo isso no mundo todo.
Gostei dessa palavra, convencimento, hein?
Pois é.
Mas uma das coisas interessantes que eu estava até debatendo com alguns amigos meus jornalistas a respeito disso. É óbvio que, assim, precisa de um empurrão, entendeu? O futebol feminino é uma coisa que não está todo mundo acostumado a assistir, não passa na TV, então acaba que as pessoas não se interessam, entre aspas, que elas não têm como se interessar, elas não sabem do futebol feminino. Mas alguma estratégia, por exemplo, que a CBF podia utilizar é uma coisa que se faz, por exemplo, na Fórmula 1, na Olimpíada, que, por exemplo, a Olimpíada de Inverno agora ela está sendo transmitida por canais brasileiros. Por quê? Porque o COI obriga, se você quer comprar os direitos de transmissão da Olimpíada de Verão, você vai ter que transmitir também a Olimpíada de Inverno. Então por que que a CBF, por exemplo, não faz isso? Assim, você quer transmitir a Copa do Mundo, a seleção, os amistosos da seleção, ou a Copa do Mundo masculina? Então você vai ter que também transmitir a seleção feminina na Copa do Mundo feminina. Então, atrelar essas coisas é o pequeno incentivo que a CBF, que é, entre aspas, a dona do produto futebol feminino, podia fazer para incentivar esses canais de TV a mostrarem o futebol feminino, a falarem sobre o futebol feminino.
Então, eu acho que, tipo, a gente tem todas essas ideias, né? A gente fica aqui levantando hipóteses. Por que que a CBF não faz isso? Eu duvido que a CBF não pense
não
um negócio desse.
Não quer.
Eu duvido que a gente seja mais esperto do que eles, né? Seria até um absurdo. Não faz porque não quer. Essa é a realidade. Não tem nem o que falar. Então fica com essa de, ai, vamos convencer, ai, vamos abrir espaço. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que...
Exato, não tem como, se a própria dona do produto não está interessada em vendê-lo,
exatamente.
Não tem como, não adianta falar que a seleção feminina não atrai patrocínio, é óbvio que não atrai, porque não passa
mostra...
na TV, não tá, ninguém sabe sobre a seleção feminina. Por que que a CBF não pressiona, por exemplo, o básico para a Nike produzir essa camiseta e vender, e colocar nas lojas para vender?
Uma camisa tão
entendeu?
Bonita,
a dona do produto, ela tem que vender melhor o produto.
É exatamente. O mínimo, né? Se nem ela quer vender, quem que vai vender, porque...
É...
Enfim.
O Rê, e ele também falou sobre a polêmica, né, da semana passada, sobre o uniforme, o machismo, o batom, a maquiagem. Como que ele lidou com essa polêmica em torno da declaração que ele deu, né, que as meninas estão ficando mais femininas, estão se vestindo melhor? E aí, o que que ele falou?
Pois é, a declaração polêmica foi dada à jornalista Stephanie Nolan, do Global Mail, é uma canadense que mora no Rio. E aquela coisa, ele falou que as mulheres estão ficando mais bonitas usando maquiagem, que antes copiava o masculino, o modelo de camisa era mais masculino, e faltava um espírito de elegância e um pouco de feminilidade.
A gente usava aquilo que a gente queria, né? Claro.
Agora os shorts são mais curtos, os cabelos são mais estilosos, que não é mulher vestida como homem. Basicamente, o Marco Aurélio, essa declaração, como a gente viu, causou muita polêmica. O Marco Aurélio Cunha ouviu muita, muita bronca no Twitter. Muita gente realmente considerou machista, sexista. E o que ele disse pra gente foi que a jornalista teria deturpado o que ele disse, que não foi nessa intenção, que ele quis mostrar que, na verdade, isso é uma outra prova de que há mais atenção com a seleção feminina, porque antes elas tinham que se contentar com o resto do masculino, por exemplo, o uniforme. Vamos ouvir o que ele disse aí.
Eu disse que elas viviam das sobras do que havia do futebol masculino. Ou seja, até os uniformes eram os uniformes que eram cedidos do masculino ao feminino. E que hoje elas tinham a sua própria modelagem, elas tinham uniformes exclusivos feitos para elas, com muito mais elegância, com muito mais beleza. E que isso já era uma identificação muito clara de que as meninas tinham ganho espaço em relação ao antigamente, ao passado. E certamente isso ajudou muito, porque elas têm uma autoestima elevada, elas estão se preocupando com a imagem, elas querem estar mais elegantes. E tudo isso foi considerado como machismo, como uma coisa secundária ou como prioridade da seleção. Como se cuidar da seleção fosse uma coisa proibida. A seleção hoje, o seu primeiro caminho é evidentemente jogar futebol, é ter talento. Agora nós temos obrigação de apoiá-las em todos os sentidos. Isso foi totalmente deturpado e considerado uma proposta machista. Ridículo isso. A gente tem que lutar para que não haja desdobramentos equivocados, maldosos, de uma fala absolutamente sincera e verdadeira. Mudou para melhor.
Então, foi isso, né? O jornalista errou, ele não quis dizer aquilo, ficou fora do contexto.
Pelo menos ouvimos ambos os lados agora. Cada um tira suas próprias conclusões. A gente já falou as nossas aqui no último programa, né?
Sim. Não, eu acho que... Eu até acredito que ele não tenha tido uma má intenção de falar, mas é que eu acho que é um assunto muito delicado e que ele precisava de um baita cuidado para falar. Falar para uma jornalista gringa que, sabe, não sei, claro que ela não teve culpa, nem foi ela, porque a matéria dela é totalmente diferente da pegada que a imprensa brasileira deu aqui. A imprensa brasileira destacou um trecho da matéria dela. Mas, cara, precisa ter muito cuidado para falar isso, porque... A gente está vivendo um momento onde as mulheres estão tendo muito espaço, muita voz e ninguém mais aceita. Ninguém mais aceita ser taxada de musa, de falar de shortinho, maquiagem, etc.
Fala é óbvio que é uma evolução o fato de conseguir uniformes femininos, o que na verdade é o básico que deveria ser feito desde o início. Mas é claro que a gente sabe que isso já aconteceu também no basquete, com as mulheres tendo que usar uniformes masculinos. Óbvio, é uma evolução. A gente conversou com a Stephanie Nolan, a jornalista. Ela contou pra gente que a entrevista foi por telefone e, na verdade, ela estava ouvindo ao lado de uma jornalista brasileira que estava perguntando em português pra ele, e ela passou pra gente a transcrição e tal. A resposta polêmica veio numa pergunta a respeito, na verdade, daquela obrigatoriedade de se ter investimento do futebol feminino para os grandes clubes, né, na medida provisória do futebol que está sendo discutida no Congresso. Uhum. Aí, ao falar sobre a falta de apoio do futebol feminino e tudo mais, ele começa a falar sobre, agora a gente está evoluindo um pouco, as mulheres estão ficando mais bonitas, colocando maquiagem. Então, ele colocou nesse sentido. Uhum. E depois... Ela até questionou falando, mas então você acha que as pessoas estariam mais interessadas em assistir se as mulheres são bonitas, em vez de se é porque elas jogam bem? E ele até falou, não, esse é o seu preconceito. Eu só estou dizendo que se uma apresentadora, por exemplo, vai fazer alguma coisa na TV, ela se veste bem, ela se prepara e para isso, para estar bonita na TV. É o mesmo sentido, ela falou. Não é pra ser bonita, mas é pra ser elegante. Acho que é isso, né? Um pouco mais de cautela na hora de falar sobre um tema tão complexo que pode realmente gerar...
O bafafá que gerou. Não tem jeito.
Exato.
E agora aqui a gente fica, depois dessa eliminação da Copa do Mundo, né? Precoce, ao nosso ver. A gente fica pensando, o que esperar do Brasil nos Jogos Pan-Americanos que começam em julho, hein? A seleção brasileira está no grupo B, ela vai enfrentar o Canadá, Costa Rica e Equador. Costa Rica a gente já conhece um pouquinho, mas Canadá não é moleza. E o Equador também é bom ficar atento, né? A seleção estreia contra a Costa Rica no dia 11 de julho. Dia 15 joga com o Equador e a última partida da primeira fase será contra o Canadá no dia 19. A gente tem também um áudio aqui sobre as expectativas do Vadão, né, do treinador da seleção sobre o Pan. Ele falou com você, né, Julián?
Pois a gente perguntou um pouco sobre o que a gente estava falando aqui no começo da seleção permanente e tudo, então a gente queria entender o que faltou e o que precisa ser mudado para poder ter uma campanha melhor, tanto no PAN quanto nas Olimpíadas, porque se a questão física melhorou, beleza, agora o que mais que falta? A gente vai ter que foi o que a gente tava perguntando aqui pra Erika, a gente vai ter um cronograma de amistosos, de mais jogos, pra poder ter ritmo de jogo, enfim.
Até pras pessoas conhecerem mais a seleção também, né, pra esse povo que vai narrar não ficar perdido, pras pessoas que vão torcer saber
quem é. Que aí também é um fato, falta querer, né, porque a gente aqui tá estudando e tá sabendo mais que muita gente que é paga pra isso.
Pois é.
Então não acho que é só por falta de divulgação, é por um pouco de falta de vontade também. Mas enfim, vamos ver o que o Valdão falou.
Sim, já existe todo um calendário pela frente. Nós temos o Pan-Americano agora. É, nós estamos retornando ao Brasil, vamos dar 3 dias de folga. Retornaremos para os treinamentos e no dia 5 provavelmente retornaremos ao Canadá para o Pan. Após o Pan, nós teremos até o final do ano 4 amistosos, 2 nos Estados Unidos. No mês de outubro e 2 em novembro contra a Nova Zelândia no Brasil. E tem o torneio internacional no final do ano, que tem todos os anos. Esse ano me parece que pode ser no Nordeste, mais especificamente em Natal. Então a programação em termos de amistosos e torneio está totalmente programada. Ainda em fase de definição, tudo indica que as meninas disputarão o Campeonato Brasileiro nos clubes, para que não percam o ritmo, para que continuem jogando, para que a gente também dê um tempo para que elas possam ficar um pouco nos clubes e não só concentrada, né, confinada. Então toda essa programação está definida. Aí o ano que vem, o Campeonato Brasileiro deve ser no início do ano. Se isso acontecer, as meninas também devem disputar o Campeonato Brasileiro para não descaracterizar o campeonato. E a partir do final do Campeonato Brasileiro a gente volta no regime de confinamento, de concentração, até as Olimpíadas, que seria num período de mais ou menos uns 4 meses.
Erika, conta aí pra gente, você que é jogadora, que vai estar aí tá na convocação pro PAN, o que você acha desse calendário que o Vadão propôs? É isso mesmo? Tá legal? Falta 4 amistosos até o final do ano, é suficiente? O que você tem de opinião aí?
Bom, como jogadora, claro que a gente pensa em mais amistosos, né? Quanto mais, melhor. E isso é muito óbvio. Mas não depende da gente, né? Tem toda a relação aí da CBF com o que o Vadão proporciona e pede também. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas a gente também não sabia muito desse calendário, não. Então...
E você já tem data de embarque?
Primeira
que
mão. Estamos dando em primeira mão a informação para a Erika, gente. Ela não sabia.
Puro de reportagem do ditador,
pois
hein?
Pois é, gente. Pois é. Eu também fiquei sabendo ontem que eu estava no PAN. Eu fiquei sabendo no meu corte que meu nome foi levado para o PAN, né? Da lista. Mas até lá muitas coisas poderiam acontecer e mudar, claro. Até porque eu não estava nesse Mundial. Então as meninas que estavam lá, consequentemente, estaria no PAN, né? Mas,
e já tem?
Enfim.
Você já tem a data de embarque? Que você vai pra lá? Alguma coisa assim?
Nada.
Tá.
Fica de... O Marco Aurélio falou pra gente que seria em mais ou menos 10 dias, porque são 3 dias de folga. Elas chegam no Brasil amanhã, tem 3 dias de folga, depois voltam aos treinamentos e uma semana depois embarcam pra Toronto. Seriam uns 10 dias por aí. O que eu não entendo, assim, realmente me passei a me questionar poxa, se o Pan-Americano é no Canadá, também será disputado em grama sintética. Será que não valeria a pena investir um pouquinho num hotel em Toronto e fazer a viagem, ficar em Toronto nesses próximos dias com as jogadoras que vão atuar no Pan, para preparar melhor, né? Para treinar mais no campo sintético? Esse é o momento, né, das competições.
Acho que tá faltando dinheiro na CBF,
Rê. Vamos fazer uma vaquinha?
Não tem. Vamos lá no Catarse.
É complicado, 500 milhões de lucro, né, no ano.
Eles não têm, gente. Vamos fazer uma vaquinha online, que esse povo faz quando vai casar.
Eu acho que é porque o salário das jogadoras tá muito alto. Aí não tem budget, né, gente?
Nossa,
falta,
gente,
tá. Erika tá recebendo muito, meu.
Não vem falar de salário não, porque aí a coisa complica.
Ô, gente, complicado. Só pra atualizar aqui.
Ô, Nina, só precisa falar pro Marco Aurélio Cunha avisar as jogadoras, tá? Que daqui 10 dias elas embarcam, porque faltou só avisar só elas. Só
Marco Aurélio, abre um grupo no WhatsApp com as meninas e aí você vai avisando, você fala com todo mundo, aí você conhece todo mundo,
quiser,
vê quem é quem.
Eu te passo o número da Erika se não tiver.
Faz isso. Só pra complementar aqui, pro Pan-Americano, 18 atletas já foram confirmadas, né? Já saiu no site do COB. A Erika, que estava fora do Mundial, já está reintegrada para o torneio. E a Letícia, Tayla, Jéssica, Bia, Rosana e a Marta ficarão de fora. Elas não vão pro PAN. Não vão para Toronto. É, a lista tem goleiras Luciana e Bárbara, zagueiras Mônica, Rafaele e a Érica, laterais Fabi, Tamires e Poliana, meias Andressinha, Formiga, Thaisa, Gabi Zanotti, Maurine, Andressa Alves e Raquel. As atacantes são Cristiane, Darlene e a Rafaela Travalão. É, meninas, então agora é isso, né? Foco no PAN. Foco no título, né? Quem sabe alguma coisa nesse sentido. O Brasil tem uma tradição bacana de jogos pan-americanos. É, mesmo lugar, né? Que foi disputado o Mundial, com as mesmas condições de grama. Mas eu acho que dá pra gente tentar alguma coisa, pelo menos treinar mais, conhecer mais outras seleções, ter mais ritmo de jogo. A gente não vai ter a Marta. Acho que é uma boa oportunidade pra gente ver também outras meninas. Não criar essa dependência, igual acontece com o masculino, também acontecer no feminino. É, o que você espera, Érica? As expectativas para os jogos?
Ah, quanto a tudo isso, claro que nós gostaríamos de estar lá, né? Até para se envolver mais com o campo, para se envolver mais com o clima e tudo mais. É, mas, infelizmente, nós não vamos ter essa opção. Sim. Mas, diante de tudo isso, perfeitas colocações também, porque a Marta... Claro, é uma jogadora no meio de várias, né, jogadoras, mas a gente sabe o brilho que essa jogadora e essa garota tem pra gente como pessoa, como jogadora, sabe o que ela representa e muito com ela dentro do campo, ela fora, né, e isso a gente acaba perdendo com isso, né, claro que ela é uma excelente jogadora, mas assim, faz falta e vai fazer muita falta.
Com certeza.
Mas claro, vai dar oportunidade para outras jogadoras que estão... comendo a bola, como a gente fala, e não tiveram tantas oportunidades nesse Mundial. E eu espero que agora acho que possa se fechar um pouco mais o grupo quanto a isso, porque vai estar com aquele sentimento ainda de uma derrota, né, de ter saído ali nas oitavas, né, que é uma coisa muito chata ainda pra gente, mas que acho que isso tudo vai cair com peso... pro lado positivo também, de dar mais ânimo pra gente, de querer mais e falar, ó, quem vier pela frente, independente do que aconteça, vamos tentar atropelar de alguma forma. Eu acho que isso deu um balanço nas meninas, sim. Mas sim. Elas precisam agora descansar um pouco, a gente entende tudo isso. Tem um lado psicológico que a Júlia falou e isso afeta muito, com certeza, a gente sabe de tudo isso, independente do profissional que todas essas meninas são. Mas dá um tempinho para elas descansarem, ficar em casa e depois ralar de novo, que é isso, a gente vive para isso.
É um ciclo, né?
Acabou. É, não
perdeu,
tem o que fazer.
Ganhou, levanta
a cabeça e vamos embora.
Exatamente. Bom, meninas, a gente está encerrando mais um podcast aqui das Dibradoras. Rê, obrigada pela sua participação aí.
Obrigada, gente. Vamos que vamos, né? O Brasil perdeu, mas a vida que segue, o futebol feminino tem que continuar. E só uma boa novidade aí pra gente, a Cici já me disse hoje que vai nos enviar as camisetas prometidas.
Aê. Eu quero
Queremos camisetas.
Cici aí, ó.
E aí a gente sorteia, depois a gente fala como é que vai ser esse sorteio aí, mas o importante é que futebol feminino continua, estaremos aqui na semana que vem de novo.
Exato, aproveitando que falando em sorteio, a gente também vai sortear... aí ao longo dessa semana um álbum da Copa com 200 figurinhas. Então, para quem compartilhar o nosso podcast, assim que ele subir no ar, a gente vai para a nossa fanpage Dibradoras lá no Facebook. E aí é só compartilhar que a gente já vai contabilizar para o sorteio. Então, falem para todo mundo que vocês estão escutando a gente.
Espalhem, é isso aí.
Isso aí.
Érica, obrigada pela sua participação, por você estar aqui com a gente. Foi um prazer pra gente, viu?
Eu que agradeço, gente. Falar do futebol feminino é sempre bom, né? Então, que as pessoas continuem escutando aí.
Boa sorte no PAN. A gente
Valeu,
vai estar junto. A gente
preciso.
Vai continuar acompanhando.
Vai dar tudo certo, gente.
Obrigadão.
Vamos com fé. É, bom, Julia, valeu aqui. Mais um programa no ar.
Valeu.
E pra quem quiser acompanhar, nosso programa tá toda segunda-feira na Rádio Central 3. Nosso podcast já tá disponível daqui a pouco lá no site. É, curtam nossa página no Facebook, né? E no Instagram, @dibradoras. E vamos que vamos, Brasil. A Copa tem que continuar. O show tem que continuar.
Tudo bem.
Beijos.
Beijos.
Valeu. Beijo.